자.
Could you be loved? Neste dia, em 1981, morria em Miami, na Flórida, aos 36 anos, o gigante
tão
Bob.
Tão novo.
Tão novo.
Mesmo. O gigante Bob Marley.
Quem?
Robert Nesta Marley nasceu na Jamaica em 1945, na plantação do avô materno. O pai era um jamaicano branco, com origens no Sussex, na Inglaterra, e a mãe era afro-jamaicana. Durante o liceu, um dos seus melhores amigos era um tal de Bunny Wyler, com quem começou a tocar ainda na escola. Na verdade, a ligação dos dois acabaria por ser um pouco mais profunda. A mãe do Bob teve uma filha com o pai do Bunny, ou seja, eles os dois partilhavam uma meia irmã e passaram assim a morar na mesma casa.
Estou a pensar imenso, espera. Ok, como? Pode seguir.
Não percebi.
Pode seguir. Estava a pensar sobre o que disseste.
Ou seja, a mãe
já
do...
Já percebi.
Uma meia irmã em comum.
Sim.
E então eles foram morar para a mesma casa, que acontece muito, e aproveitaram para aprofundar as suas experiências musicais, aqui já muito influenciados pelo R&B, que começava a chegar à Jamaica vindo da América, e também o ska, por exemplo. Pouco depois, com um grupo de mais 3 amigos, eles passam a fazer os coros, os vocals, de uma famosa dupla jamaicana da altura, Higgs and Wilson, mas por enquanto nem Marley, nem os outros amigos tinham interesse em tocar instrumentos, era na voz que eles encontravam a sua expressão, mas foi precisamente Higgs, portanto um dos membros daquela dupla, quem ensinou Marley a tocar guitarra, e esse foi o momento inicial da sua carreira como um dos mais importantes compositores de reggae de sempre. Logo a abrir, em 1962, eles gravam os seus primeiros singles, Judge Not, e mais 3 ainda, sobre o nome, ele tinha, na altura usava o pseudónimo Bobby Martell. O grupo de amigos foi mudando de nome até se fixar em The Wailers, e depois em 1964 lançam o álbum que chega ao número 1 do top jamaicano, vendendo qualquer coisa como 70 mil cópias. A Jamaica também não é muito grande, não é? Apesar deste sucesso, Bob vai casar-se com Rita, e mudam-se para os Estados Unidos, onde ele chega a trabalhar numa linha de montagem de carros. Também por esta altura, ele, que tinha tido uma educação católica, vai interessar-se pelo rastafarianismo, o Rastafari, uma religião de que ele acabaria por ser o rosto mais conhecido e que se baseava na crença de que o então imperador da Etiópia, Haile Selassie, que eu já trouxe aqui ao Vamos Todos Morrer, era um deus, era a nova encarnação de Cristo. Por causa desta sua conversão, ele vai passar a usar rastas, que serão depois a sua imagem de marca, e objeto de muitos mitos, como por exemplo, sabiam que corria o mito urbano de que existiam espécies de piolhos já extintas, e para além de outros objetos, dentro das suas rastas. Isto é naturalmente mentira. É. E ele também vai compor, em homenagem ao seu Deus e o imperador, a música Iron Lion Zion. Uhum. Entretanto, na Jamaica começa a nascer uma adaptação à música tradicional jamaicana, com uma batida mais lenta, com um ritmo assim mais fixo. Isto surge inicialmente com uma música chamada Do The Reggae, de uma banda chamada The Maytals. Estes Wailers, a banda do Bob, iriam pegar neste novo estilo, e o resto, como se sabe, é a história da música. Da Jamaica para o mundo, Bob Marley vai introduzindo o seu estilo de reggae, não é? E vai também apaixonando a América e a Europa, sobretudo o Reino Unido, onde ele vai assinar pela CBS. E, em grande parte, o sucesso do reggae no mundo deve-se sobretudo à aura de estrela de rock que ele tinha, e o resultado deste trabalho em Inglaterra vai ser reunido no álbum Catch a Fire, que vai ser o primeiro álbum de reggae a ser gravado com a qualidade de estúdio de um disco de rock. Segue-se depois outro álbum, de onde sai o grande clássico I Shot the Sheriff. Em 74 a banda acaba, mas Bob vai gravar para sempre com o nome Bob Marley and the Wailers. Ele nunca deixou os miúdos de lado, apesar de já não fazerem parte da sua banda. O sucesso definitivo à verdadeira escala internacional chegaria no ano seguinte, com uma versão ao vivo desse hino que é No Woman No Cry, e um ano depois com o incrível álbum Rastaman Vibration. Entretanto, a Jamaica entra numa complicadíssima situação política, com uma disputa entre o primeiro-ministro, que queria instalar um regime mais parecido com o cubano, e depois com aqueles que se opunham a estas mudanças. A coisa escala a sério, com cada uma das facções a contratar gangues para dar cabo uns dos outros, que não era fácil, e no meio desta quase guerra civil, Bob resolve organizar um concerto para acalmar os ânimos e para pacificar a coisa. Chegou-se a constar que seria uma espécie de apoio ao primeiro-ministro, que ele negou, e até a CIA se envolve, imaginem, mas os planos para o Smile Jamaica Peace Concert lá seguem. Dois dias antes, porém, Bob, a mulher Rita e o seu agente são atacados por um grupo de 7 homens armados que disparam sobre eles. Eles são todos feridos, Rita até com alguma gravidade, mas miraculosamente ninguém morre. O concerto foi para a frente, na data prevista, com Bob Marley a cantar para 80 mil pessoas, ferido apesar dos seus ferimentos.
Uau.
E ele explicou porquê. Se as pessoas que querem tornar o mundo um lugar pior não tiram um dia de folga, porque é que eu hei de tirar? Bonito. Bom, depois deste ataque, Bob muda-se definitivamente para Londres, e é aqui que ele vai gravar outros clássicos como One Love ou este Could You Be Loved, que estamos a ouvir lá atrás. Ao todo, a sua carreira gravará 11 álbuns, 4 ao vivo e 7 em estúdio, que incluíram também fortes mensagens políticas. Em 1977, é-lhe diagnosticado um melanoma, mas ele não deixou, por isso, de dar concertos épicos nas principais salas de espetáculo de todo o mundo. Em 1980, o cancro já tinha metástases em todo o corpo, incluindo o cérebro, e depois de uns tratamentos na Alemanha, ele acabou por morrer aos 36 anos, num hospital de Miami. Ele teve, como não podia deixar de ser, um enterro de Estado na Jamaica. Para além dos 4 filhos que ele teve com Rita, incluindo o músico Ziggy Marley, ele teve mais 8 filhos de outras tantas mulheres, e ainda muitas supostas paternidades que depois foram sendo desmentidas por testes de ADN. Um dos filhos, um dos verdadeiros, fica aqui aquela trica, que eu gosto muito de tricas, é o marido da cantora Lauryn Hill. Hoje o Bob Marley é um dos grandes ícones culturais do nosso tempo, imortalizado em t-shirts que custam 1 euro e também em toda a parafernália, é verdade, em parafernália que se possa usar para fumar aqueles cigarros para rir. Mas hoje lembramo-lo aqui, claro, como um dos maiores músicos do século XX e um dos maiores de todos os tempos, que seria não o fazermos. Bob Marley morreu faz hoje 39 anos.